death.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte, sempre fiel, sempre ligado. Chegou o dia da semana em que você dá play neste programa. E essa semana vamos falar aí sobre, fazer um apanhadão geral sobre os 500 mil mortos, esse marco, né, que não surpreende, mas mesmo assim entristece, as reações do Bolsonaro, que pelo visto acusou o golpe, né, acusou, sentiu as manifestações e todas as reações políticas e os quadros que se desenham agora, a partir de agora. Para falar sobre esse tema, vamos falar com a galera de Goiás e adjacência. Ah, Marcos Marinho, meu querido, como você está?
Por enquanto vivo, essa é a melhor notícia que eu posso dar para quem nos ouve, né? Bom demais poder falar com vocês de novo, sinal que estou sobrevivendo, até porque sou pirracento para caramba e tenho um filho para criar, e no mais vamos tocando.
Ela também é maravilhosa, que mora no Puxadinho, Beatriz Falcão. Ó, tô tentando me redimir, gente, eu tô falei a segunda vez. Bia, como é que tá, Bia?
Tô ótima, Gigi. Boa noite, Marcos. Estamos sem o Jorge. Eu quase falei, quase dei boa noite pro Jorge sem ele estar aqui, né? Estou dando boa noite pra presença, pra aura
está
dele.
Está em,
né,
nossos corações.
Está em nossos corações, o Jorge. Está em nossos corações. Boa noite, bom dia, boa tarde pra todo mundo. E, Gi, é curralzinho em defesa de Brasília. Aqui é o curralzinho do Goiás.
Ah, ótimo. Então tá bom. Vou cada vez ampliar mais meu vocabulário. Jorge não está conosco nesse momento. Teve uma treta de última hora para resolver, uma treta significativa e que é aí resultado deste governo também. Não posso falar aqui, né? Não sei nem se poderia estar citando, mas enfim, está lá a serviço do seu trabalho, Jorge Marques, querido maravilhoso. Um beijo para você, meu bem. Sentiremos sua falta, já sentimos sua falta nesse momento. Mas então vamos lá, gente, 500 mil mortos, chegamos a essa marca, algo que pegou muito mal, assim, né, era uma coisa meio inevitável, meio óbvia, né, a gente sabia que ia chegar no, e o negócio, o ritmo foi acelerando, assim, nos últimos meses, nos últimos, na última contagem, mas o negócio chegou e pegou muito mal, né, como é que repercutiu por aí pertinho de vocês?
Olha, Gi, aqui, pelo menos em Brasília, o clima é totalmente fim de pandemia, acabou tudo, não tem mais nada, ninguém morre mais nesse país, tá tudo ótimo, é realmente um ambiente muito à parte, assim, do mundo real, especialmente no âmbito político, mais precisamente no legislativo, né, tá uma situação assim de praticamente normalidade, né. E eu lembro que um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui no Anticast falando sobre a pandemia, tinha, acho que nem tinha batido ainda 5 mil mortos. E a gente bateu muito nessa tecla, né, sobre o que seria feito, como que seria o desenrolar disso e tudo mais. E é isso aí, chegamos no 500 mil pessoas mortas. E aqui em Brasília, pelo menos, o clima político é totalmente de normalidade, nada mais acontece na pandemia.
Eu acho que vale a pena lembrar que no Brasil, normalizar altos números de mortes é bastante comum, né? Sempre foi. A gente sempre normalizou a morte por violência no trânsito, que sempre foi um número grande, lógico, que nunca bateu 500 mil, assim, tão pouco tempo. Mas, assim, morrer no Brasil não é algo que espanta mais as pessoas, né? É engraçado isso, e triste ao mesmo tempo. Porque parece que as pessoas se acostumaram a ver que as pessoas morrem, né? E se morre de uma coisa que para elas não está diretamente relacionada à vida delas, morreu porque estava na hora. E, infelizmente, eu estava conversando ontem com uma amiga minha que é médica e ela estava bastante triste, assim, ela comentando que ela teve Covid, está até hoje meio baqueada ainda, perdeu o pai para Covid, a mãe dela está com sequela. Então, assim, vários amigos médicos também. E eu pensando, cara, será mesmo que até hoje não é a grande maioria das pessoas que tem alguém próximo que morreu? Ou vai faltar alguém na sua casa morrer para você acreditar de fato no que está acontecendo? Porque eu, honestamente, acredito que não vai ser possível que haja alguém que não tenha na família próxima, um vizinho, que tenha sido perdido por Covid. E aí essa pessoa, ela vai ter que encarar a realidade, ela vai ter que enxergar o fato. Fala, velho, tá morrendo. Só que ao mesmo tempo que tá morrendo, então já morreram 500 mil pessoas, isso não é suficiente para tocar essas pessoas que ainda dão suporte a esse boçal que está sentado na cadeira da presidência e que se compadece de perder os próprios eleitores, né? Porque tem morrido bolsonarista também. Tem morrido petista, bolsonarista, pedetista, todo mundo. Então, assim, mas essa galera que está ali parece que fez um pacto de negação que nem sentir dor não pode sentir, né? Nem reconhecer as mortes parece que não pode reconhecer. Tanto que o Biltri vai para a Rede Nacional falar da caçada a um bandido, ao Lázaro, que está mais importante, parece que as mortes do Lázaro são mais graves do que as mortes da Covid. E não toca nas 500 mil mortes. Então a gente está vivendo um processo de normalização, que é da nossa cultura. Eu acredito que é da nossa cultura, a morte pela violência policial, a morte pelo tráfico, a morte, tantas mortes que a gente já está acostumado a ver em momentos cotidianos. E a Covid entrou para essa lista, na minha opinião. Entrou para essa lista. Agora, honestamente, me choca é pensar que com essa quantidade de gente morrendo, e se não morrendo, mas que já está com sequela, que não sabe o que vai ser daqui para frente, ainda tem tanta gente alheia ao processo. Como a Bia falou, aqui também é difícil você perceber que há, de fato, uma pandemia rolando. Não muito a máscara. Não muito a máscara, porque o resto, nada acontece feijoada. Então, assim, é triste chegar a essa conclusão.
Eu vou falar por mim, assim, eu sinto que houve um afrouxamento de condutas, assim, né? A gente, óbvio que a gente não aguenta mais, né? Assim, ninguém aguenta mais e eu acho que a gente vai... a gente vai aprendendo, né? Eu até encontrei uma amiga no domingo, fazia muito tempo que a gente não se via, a gente se encontrou no condomínio dela, que é um espaço aberto, cada uma numa cadeirinha de praia, com a sua máscara, assim, né, e a gente estava falando, um ano isso era inimaginável, assim, né, você encontrar hoje, você sabe que é seguro, assim, você ficar nessa distância, né, só tínhamos nós duas e tal, então, assim, a gente vai afrouxando porque realmente ninguém aguenta mais, assim, mas óbvio que há, por exemplo, protocolo de segurança, esses dias eu fui pegar uma marmita no local, o protocolo incluía o uso de luva para servir no buffet, que é uma coisa totalmente desnecessária, né, a gente está aí, então a gente tem uma coisa muito, uma galera que está ainda muito... protocolar e não efetiva, né, então você vê gente usando máscara, mas no queixo ainda, né, então assim, realmente tá, parece que a pandemia não aconteceu, assim, acho que houve a gente chegou nessa marca que foi chocante, assim, deu teve um bafafá em torno desse número, né, porque realmente por mais que a gente se acostume e seja um país, o Marinho colocou uma coisa que eu não tinha me atentado, dos grandes números de mortes e a gente não, mas aí eu acho que no momento o que choca é a postura do presidente mesmo, né, até rolou aquele videozinho que foi um editor da Folha, eu acho que fez, né, com a fala dos todos os presidentes em momentos de mortes, assim, e o Bolsonaro ignorando, assim. Vocês acham que ele, e aí tem aquele lance lá dele falar que o TCU mostrou que houve uma super notificação, você acha que ele realmente acredita que, tipo, não é para tanto, é uma questão de estratégia, em que momento ele está hoje?
Gi, eu acho que é um pouco de tudo, assim, porque se a gente for parar para pensar bem pragmaticamente na situação do presidente hoje, o que ele pode, né, depois dessa descambada de erros e equívocos e negligência e tudo mais, o que mais ele poderia fazer se não entrar no estado de negação? Ele precisa manter uma base, né, que é o núcleo duro dele, então não tem muito mais que ele pode. Ele vai admitir os erros dele? Óbvio que não. Então, assim, olhando por um ponto de vista bastante pragmático, e com isso, obviamente, não estou dizendo que eu concordo, mas parando para pensar do ponto de vista pragmático dele, é só isso que ele tem para fazer, não há muito mais o que ele possa fazer, né? Então, é desdenhar, é inventar moda, é gritar com jornalista, é colocar em pauta políticas que não tem nada a ver com nada, discussões que não têm objetivo prático nenhum, e assim por diante, porque é no máximo isso que ele pode fazer.
O Bolsonaro, ele chegou num ponto que não tem volta, não dá. A gente sabe que não há volta para Bolsonaro. A história, nem daqui a milênios, vai conseguir absolver Bolsonaro. Nada vai acontecer que possa amenizar tudo que esse cara fez e principalmente o que ele deixou de fazer nesse processo. Então não adianta, ele não tem volta. ele não tem volta não só na questão do Covid, né, mas em tudo, né? O que ele fez no meio ambiente, o que ele fez em tudo, não dá para voltar, ele não tem outro caminho. Então agora ele tem que ir para cima, porque o que sobra a ele é ladeira abaixo, né, cara? É ladeira abaixo. E com implicações, aí a Bia que tá lá dentro mesmo do inferninho pode falar melhor sobre isso, com implicações que não vão cair simplesmente no ostracismo político daqui a pouco, mas vão cair, de fato, em prisão, cara. A lógica é possível é essa mesmo, sabe? É daqui a um tempo, esse cara tá preso, ou fugir, é óbvio, né? Mas ou ele tá preso, os filhos estão presos, tudo preso, porque olha só o nível de loucura que ele já chegou. Então eu já entendo que é uma estratégia, talvez amparada, assim, por um completo... Uma falta de humanidade, de empatia, de apreço à vida humana, mas é assim, uma estratégia agora. É uma estratégia, tanto que ele não se resguarda nem de fazer aparelhamentos assim, grosseiros, né, no sistema de segurança pública. Agora afastaram o cara que estava investigando o Salles, velho. Olha isso. E não é a primeira vez que mexe na PF para proteger ou para impedir uma investigação contra os queridões do Bolsonaro. Então, assim, ele está num movimento de radicalização extremo, extremo, que vai...
Ele chegar para as tabelas mesmo, assim.
Sim, né? Não tem mais jeito, cara. Agora ele vai... É aquela história. Agora eu não estou expressando que se usa muito em Goiás, mas não posso falar porque ela é tanto quanto pesada. Mas agora ou vai ou racha. Não tem jeito. Agora ou vai ou racha. Ou esse cara vai
conseguir dar o golpe. O Pamonha dele. É isso?
Não.
É mais pesada que essa.
É mais pesada,
tá. É que eu sou curiosa. Mas tá bom.
O Fofó já sai da moita, não é?
Não, é pior. É pior.
Depois sério? Eu falo,
Marinho.
Depois eu
falo, não. Que isso? Fala aí, Marinho.
Vocês nunca ouviram falar? Vocês precisam, agora ou o pau quebra ou o rasga?
Nossa, eu nunca ouvi.
Nunca ouvi, mas adorei.
Pô, isso aí tá nesse nível agora. Agora ou o pau quebra ou o rasga.
Tá, gente, o que vocês imaginam que vai acontecer, assim, em 2022, Bia? O que, que você imagina, assim, tipo, para além da racionalidade, sabe, assim, tipo, ai, meu Deus, o que, que nós vamos viver ano que vem? Ou você não consegue imaginar nada?
Ai, Gi, para além da racionalidade, eu imagino Jesus voltando, descendo dos céus, montado num Pegasus e lançando purpurina sobre o Brasil e a gente acordando desse enorme pesadelo, é isso que eu imagino, e é isso aí, Jesus, bora aí, filhão, bora aí.
Você viu o vídeo da Maria Flor hoje? A Maria Pistola?
Não vi, o que, que foi?
Ela apela a Deus, ela fala, já apelei o Rodrigo Maia, já apelei o Arthur Lira, agora eu vou pedir, pô Deus, se posiciona aí, não dá mais pra aguentar.
Eu tô desse nível. E veja bem, eu sou agnóstica e eu tô aqui de mãozinha dada pedindo pra Jesus descer e fazer a intervenção aqui, amor, porque tá difícil o negócio, tá difícil a situação. Não, mas falando sério, eu tenho uma perspectiva um pouco mais otimista sobre 2022.
Mas Bia, como você consegue mesmo?
Não sei.
Querendo chorar aqui.
Não sei como eu consigo não. Se você me pergunte ano que vem como que eu conseguia pra ver se eu tava certa ou não. Sinceramente, eu não sei. Mas assim, porque eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu olhei aquele site Quando Você é Vacinado, essa semana. Também coisa como ontem. E lá tava marcando que falta 1 mês e 23 dias para eu ser vacinada. E veja bem, eu tenho 29 anos, não tenho comorbidades, não sou de nenhum grupo de risco, não tenho absolutamente... Não trabalho em serviços essenciais, apesar de trabalhar com telecomunicações, e telecomunicações ser essencial, o lobby não é essencial, então seguimos sem vacina. E cara, isso me deu... Isso, confesso pra vocês que isso me deu um gaizinho, sabe? Isso me deu um ânimo. Então, eu acho assim, cara, de verdade, eu acho que o cenário político em 2022, ele vai estar num processo de desgaste muito grande, sabe? E é aquilo que a gente já falou várias vezes, sabe, de, não sei se você lembra, mas faz até bastante tempo que a gente falou sobre isso, bem antes de pandemia, acho que isso foi tipo final de 2019 ou qualquer coisa do tipo, quando a gente estava pensando, né, qual que seria um cenário possível para eleitoral para 2022. E a gente até falou, o cenário em que o Bolsonaro não se reelege é um cenário de terra arrasada. E é exatamente isso que a gente está indo encontrar em 2022, um cenário de terra arrasada. Apesar de que a gente ainda corre um risco, e é preciso ser bem racional nesse sentido, a gente corre um risco, e é um risco, perceba, não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, porque na ponta dessa linha estão pessoas, estão seres humanos, mas enfim, né? A gente está correndo risco, entender isso como bom ou ruim, de a gente ter alguma melhora na economia, especialmente na questão dos commodities, o que, lembrando, melhora na venda de commodities não significa necessariamente melhora na economia real, ou seja, não significa melhora no dinheiro que você gasta no supermercado.
Mais comida do prato, né? Não é isso.
Não, exatamente. Não significa...
Bem distante disso, inclusive.
Exatamente, bem distante. Porém, no entanto, todavia, dá um upzinho no PIB. E aí, quando dá aquele upzinho no PIB, a galera fala, nossa, o PIB está crescendo e tudo mais. Então, a gente está provavelmente nesse cenário em que a gente vai ter um pique, né? Um upzinho no PIB no ano que vem, justamente porque, né, a coisa tá apontando para esse lado. A gente pode ter uma leve subida no PIB no ano que vem e isso ser usado como discurso de, olha, a economia está melhorando, o Brasil está a tal da curva em V, né? O Brasil está voltando a crescer em V, piriri, parará. Então ainda tem isso, assim, a gente ainda está correndo risco de ver, de ver uma retórica besta no ano que vem, literalmente para pegar trouxa. Então tem essa situação também que a gente está sujeito. Porém, no entanto, todavia, eu acho que, cara, eu não sei, velho, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Eu tô esperançosa, vou falar para vocês, não tem muita racionalidade nisso que eu vou falar agora não, mas eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer, gente, não é possível, nem que seja Jesus mesmo descendo um Pegasus, eu acho que alguma coisa vai acontecer, não é possível.
Cara, eu vou pegar
com tanta energia negativa pairando sobre ele, é impossível que não aconteça nada com o Bolsonaro, gente. Mesmo hoje, depois de assistir o vídeo da Maria Flor, eu falei, realmente, gente, porque ela fala que Bolsonaro é a pessoa que ela mais odeia na vida, né, eu tenho essa mesma relação, é a pessoa que eu mais senti ódio, né, e enfim, né, vejo muitas pessoas que têm isso em comum. Então, como é que a pessoa tem o quê? O corpo fechado? A pessoa é para além? Tem um nego, tem alguma coisa aí que não explica nesse nome, alguma coisa.
Tanto meteorito perdido no universo, caindo em tanto lugar no mundo, né, a vida é isso.
Não quer
só pegar um pouco da fala da Bia, porque eu concordo demais com ela, de fato isso é um risco. Todo mundo que eu tenho lido, tenho ouvido, desemboca nesse mesmo ponto, e é provável que seja uma realidade que vai impactar no ano que vem, que é algum nível de melhora da economia, porque está tão horrível que para piorar não tem mais jeito. Então, assim, vai haver algum nível de melhora na economia, principalmente porque a vacinação, a revelia do presidente vai acontecer, isso vai dar uma movimentada na sociedade, vai dar uma movimentada nos mercados, vai começar a ter, de fato, uma retomada, porque as pessoas vão, né, como a própria Gigi já falou, ninguém aguenta mais. Então, na hora que o povo vacinar, o povo vai sair doido no mundo, vai querer gastar, vai querer voltar a tomar algumas atitudes para poder fazer a vida voltar a acontecer. E vai calhar de ser bem no período eleitoral do ano que vem, muito provavelmente. Então, isso vai criar um cenário que vai beneficiar, sim, o discurso do Bolsonaro. A grande questão que eu entendo é como é que as oposições vão trabalhar daqui até lá, através dos meios de comunicação dos mais diversos, situações e ações para cooptar a narrativa. Fazer o que o Bolsonaro sempre fez e faz. Se a gente não conseguir fazer isso, essa desgraça vai chegar no ano que vem com maior potencial de eleição do que tem agora. Porque ele tem, enquanto super trunfo, né, quem é do século passado, como eu, deve ter jogado super trunfo, essas cartas na mão, que é o antipetismo, que é essa pauta moral, que esses reacionário religioso aí que fica babando o ovo desse maluco junto com outros malacraias da vida. Então ele tem esse povo, que é um povo barulhento, é um povo chato, e que com argumentos, no caso, factuais de melhora de economia e tal, aí que eles vão ser impossíveis, vão ser insuportáveis, mais do que já são. Então eu acho que é urgente que todas as oposições, e aí eu não acredito nessa parada agora de war do outro, vamos todo mundo abraçar no primeiro turno já para ser uma chapa única, isso é bobagem, mas a gente tem que, todo mundo, desde o seu quadradinho, na sua luta, buscar meios de cooptar essa narrativa e bater sempre, sempre, sempre em tanta gente que está morrendo, em tudo que aconteceu e que a culpa é sim do Bolsonaro, é sim desse desgoverno dele. Isso tem que ficar mais claro do que o dia, dos dias mais claros do mundo, porque senão... A gente sabe que a memória do povo não é lá das melhores. Se não, vai chegar no ano que vem e essa postura dele, nada é culpa minha, tudo é culpa dos governadores, nada é culpa minha, é culpa do Buda, nada é culpa minha, culpa é do Jesus, vai pegar de novo, vai pegar. A gente não pode aceitar que esse cara mantenha o domínio da narrativa. Não é possível que isso aconteça.
Mas isso é, esse discurso é parte do golpe que a gente até tratou lá no seu canal, Marinho, que é Sim. sobre isso, sobre a nada é culpa minha, tudo é culpa, e daí no segundo mandato vem, fecha tudo, porque ele não consegue. É isso que me desestabiliza, assim, porque eu acho que realmente o Bolsonaro está colocando o governo no colo de qualquer pessoa que aparecer, assim, porque, enfim, ele está fazendo tudo. Tipo, cara, a gente antes de começar a gravar estava falando sobre revisão de contas, de como tá, as coisas estão caras, como está difícil. A gente vai vendo uma classe média aí que começa a se afetar, não que a fome não seja um indício, mas aí a gente vê chegando em outros patamares e a galera vai ter que começar a se coçar. Então, assim, a vida piorou muito, a vida do Brasil está muito difícil.
Mas olha a gasolina a R$6 e não tem aquelas palhaçadas que tinha na época da Dilma, que era R$2,60, velho.
É que sabe, aí
ele
está
no estágio que não pega como. Nele. Ele parece que, de fato, o lance da inimputabilidade moral e política daquela maldição daquele homem pegou. O tanto da campanha, ah, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas vai ter gente que sabe. Cara, o povo tutelou esse maluco como se ele fosse um inimputável, que só serve para falar merda, para agredir pessoas, para contar piada sem graça. Pô, mas que desgraça que serve esse presidente, então? Ah, pelo amor.
É que nem agora quando vem assim, ah, porque ele não é corrupto. Daí eu não entro mais nem no mérito da questão. Não, eu não entro. Eu falo, tá, e daí? O que melhorou na tua vida? Ele não ser corrupto. Tipo, foda-se, ele não é corrupto, você não tá comendo mais carne. Gente, esses dias eu fui comprar músculo para fazer sopa. 2,360 kg. Eu paguei R$98. Tipo, músculo é uma carne baratíssima, de segunda. Tipo, é carne de sopa, uma carne que você tem que deixar cozinhando muito. Eu fiquei, assim, um negócio chocada. Então, assim, o açougueiro, que é o lugar onde a gente compra sempre, eu senti ele constrangido para me falar o preço, sabe? Ele falou, ai, R$96. Eu falei, ah, beleza, já cortou e tal, né? Tipo, vou congelar aquilo e, tipo, comer em doses homeopáticas, né? Porque o negócio tá puxado. Mas, assim, mas o que eu vejo... que é essa coisa da narrativa, assim, os grupos bolsonaristas estão a milhão, daí ele vai lá e fala isso do TCU, que tipo, ele tem como provar que o TCU, que houve uma super notificação ano passado, e daí a verdade não é disparada nesse grupo, entendeu? A mentira é, aí a verdade não é, então assim, se a gente não tiver uma atuação forte nisso, realmente vai ficar difícil de...
Mas é que tá, eu vou te ser muito honesto, eu tenho pensado bastante sobre isso, sabe? Eu honestamente não vejo atualmente motivo pra gente insistir em tentar desconverter Bolsonaro. Eu acho que assim, é claro, os caras têm lá seus 20 e poucos, 30% e pronto, aceitemos isso que vai doer menos, vamos focar no resto da galera, esquece esses malucos, deixa pensar, deixa achar, deixa defender, deixa acender vela pro capeta, o que quiser, deixa, não, acho que não vale a pena entrar em desgaste com essa galera. O nosso papel agora é mirar no 70%, que não quer essa maldição, mas que são ainda suscetíveis a esse discurso de pauta moral, de estupidez com medo do comunismo. Então a gente tem que achar essa galera e entrar em nível de conversação com eles. E reforçar o quanto que o Bolsonaro é muito mais pernicioso que qualquer outro. Que qualquer outro cara que entra lá. Não sei, talvez o Lira, mas o resto é tudo minimamente melhor. Então, eu acho que o Daciolo dá menos trabalho que o Bolsonaro, gente.
Gente, o capeta pra mim. É muito claro pra mim que qualquer pessoa, qualquer que aparecer ali, ou é o Bolsonaro, ou é qualquer ser, entidade, é o Meteoro. Se você vai votar pro Meteoro cair no Brasil, voto no Meteoro, gente. Não tem condição. O sofrimento... que o Bolsonaro implica sobre a nação, sobre os brasileiros, é um negócio inimaginável, assim, tipo, eu tava falando com meu marido esses dias, faz muito tempo que a gente não sente uma felicidade perene, assim, né, tipo, ele foi vacinado, eu não tenho perspectiva de ser vacinada, aqui em Curitiba tá uma putaria esse lance de vacinação, se tivesse putaria ainda tava bom, né, para a vacinação, volta a vacinação, o calendário não, sabe, não tem perspectiva, assim, só com o calendário, mas daí para, não tem... faz muito tempo que a gente não tem uma felicidade constante, assim, tipo, ai, que felicidade, ai, que calmaria, sabe? Mas você falou no Lira, Bia, você acha que impeachment não rola? Lira tá fechado mesmo, não rola mais. Eu queria pelo gosto de ver uma pessoa empichada, assim, sabe, pela vingancinha, eu também acho que não é uma boa, enfim, mas...
Ah, foda-se.
Não é nem só pelo Lira, não, sabe, Gi? Assim, é realmente assim, eu entendo a galera que jogou pedra no Rodrigo Maia e tal. Ah, porque o Rodrigo Maia sentou nos pedidos de impeachment, tarará. Tudo bem, gente, mas assim, quem tá lá dentro sente o clima, e esse clima de impeachment é totalmente vazio, assim. A galera realmente ficou traumatizada com o impeachment da Dilma. Muitos parlamentares falam abertamente que cometeram erros. Não, abertamente, para todo mundo, para mídia e tudo mais, né? Mas ali e tal, em conversa de bastidor, você ouve alguns assessores falando que, tipo, ah, não, meu deputado acha que não tem nada a ver, acha que o impeachment da Dilma já foi demais, acha que isso não deveria ter acontecido e tal. Então, assim, é muito complicado hoje a gente pensar em impeachment, não existe timing, não existe vontade política para isso, e é aquela coisa, né, o jeito mais fácil de você impedir o impeachment é você estando na situação. Quando você é presidente da República, você tem literalmente a faca e o queijo na mão para você poder impedir esses processos. E aqui a gente está lidando com um governo que, ora, dizia que não faria nenhum tipo de acordo, não faria nenhum tipo de negociato, e agora está aí fechado com o Centrão, de mãozinha dada com o Centrão. E é justamente o Centrão que move toda essa massa que daria possibilidade para você ter um impeachment, e a gente não tem isso, a gente não existe essa realidade hoje. Inclusive, há um contrassenso, inclusive, nisso entre a própria esquerda. Por quê? Algumas pessoas da esquerda apostam que, se você tira o Bolsonaro hoje, por exemplo, numa situação hipotética de impeachment, você provavelmente não teria argumentos suficientemente bons para colocar o Lula no ano que vem. Então não seria interessante o impeachment do Bolsonaro agora, porque você poderia acabar com uma chance de eleger o Lula em 2022. Outra parte da esquerda já acha que não, dane-se o Lula, a gente quer mais atirar o Bolsonaro mesmo. Então existe essa ambiguidade, existe essa falta de convergência entre a própria oposição, e aqui eu não digo nem esquerda, tá, gente? Aqui eu digo oposição de maneira ampla, porque oposição hoje não é somente a esquerda. Glória a Deus, inclusive, né? Tem muita gente da direita, da centro-direita, que é revoltada com o governo Bolsonaro. Então, eu digo oposição de maneira ampla, de maneira bastante abrangente, não necessariamente a oposição de esquerda. Então, tem uma galera mesmo que fica nessa dicotomia, sabe? De achar que agora, porra, estamos o quê? O junho de 2021... Velho, na boa, assim, desculpa, mas se fosse para ter impeachment, tinha que ter sido no passado. Junho de 2021, faltando um pouco mais de um ano para a eleição geral, não faz nem sentido ter um impeachment. Se fosse para ter, teria que ter sido bem antes. Então, e esse clima também, ele é bastante expressivo no Congresso Nacional também. A maioria dos parlamentares acha que isso não é mais timing para ter impeachment, e antes não era timing porque estava no meio de pandemia, porque não tinha voto e tudo mais. Então, bicho, o bonde passou, o bonde do impeachment passou.
Fato é que o Bolsonaro serve para uma galera que está aí privatizando a Eletrobras, querendo abrir estrada no meio do Parque Nacional do Iguaçu, garimpo, tipo, ataque numa escalada assim, surreal, inimaginável, sabe? Então, o Bolsonaro também não está sozinho, ele está sozinho em alguns aspectos, mas ele serve muita gente ainda, né? Ele serve uma galera bem, bem grande.
Não, e perceba a sutileza, né, Gi? Agora, depois de quase 3 anos de governo, ele começa a cumprir as promessas de campanha. Sabendo que a situação política não está favorável, sabendo que há, sim, um risco dele não conseguir a presidência da República novamente no ano que vem, ele começa a cumprir as promessas de campanha. Ele começa a centrar fogo em privatização. Agora a reforma tributária volta a ser discutida como se nunca tivesse sido discutida desde 2019, desde meados de 2019, quando os projetos foram apresentados e tudo mais. Então agora sim a roda começa a girar no sentido de, não, então vamos pegar algumas promessas de campanha aqui e entregar para a gente ter justamente alguém do nosso lado em 2022. Então é essa lógica mesmo aí que você propôs. Tem muita gente que se beneficia dele ficar no governo também até o final.
Eu penso assim, concordo demais com essa visão da Bia. Eu acho que realmente faz todo sentido, né? E o processo aí, atual é esse, e não tem como, só por vontade a gente não consegue, não tem jeito. Agora, o que eu insisto é, A própria CPI, ela está dando um arsenal de destruição para o Bolsonaro, que se de fato for bem trabalhado por todas as oposições, ele se transforma num nada no ano que vem, né? A grande questão é, eles não vão se juntar para trabalhar juntos. Como é que isso vai acontecer até o ano que vem? Ou eles vão ficar nessa putaria, ah, quem vai, quem não vai, quem vai, quem não vai, tu com medo de ser só você, de ficar de mão abanando e tal.
Então, eles quem? É Lula e Ciro, você fala?
Lula, Ciro e mais Caterva. Todo mundo que tá afim de pegar o lugar do Bolsonaro, que não é só o Lula e Ciro, apesar de serem os dois hoje com maior potencial, né? Mas você tem várias frentes aí que poderiam estar trabalhando isso. E aí eu penso até quem não tem um potencial eleitoral, esse, principalmente que não tem nada a perder, devia estar descendo o cacete, está batendo pra caramba. E aí é onde eu acho que falta articulação tanto do Lula quanto do Ciro, de usar a linha acessória para enfiar a porrada nesse governo, porque material tem demais. Não precisa guardar tudo pro ano que vem, tem que ser agora mesmo, para cada gracinha que ele fizer, o pau tá torando em cima dele. Então tem muita coisa para fazer para acabar qualquer possibilidade narrativa do Bolsonaro. Por mais que ele faça qualquer coisa maluca, tem coisa muito ruim para jogar em cima da cabeça dele, porque a CPI tá cavucando isso. O Renan tá fazendo um belíssimo trabalho, ele e Randolph, para municiar qualquer oposição para destruir Bolsonaro. Falta essa galera saber utilizar. Eu entendo que hoje o que o Ciro tá fazendo é para cavar um espaço na centro-direita, ok. Mas vamos lembrar, né, que ele só cavar o espaço direito não precisa focar tanto no Lula. Pode focar mais no Bolsonaro e dar porrada no Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá gastando. O que a Bia falou é importante. Tem uma galera da direita, da centro-direita, tá odiando o Bolsonaro. Porque estão tomando demais um rabo por causa do Bolsonaro. Os pobres já estavam acostumados já. Agora, esses caras que tinham dinheiro, que perderam o negócio, esses caras, eles têm que ser cooptados, porque eles são passíveis de bolsonarismo, mas podem ser passíveis de um cirismo de centro-direita também. Então foca nessa galera, porque ele não vai ganhar espaço nos pobres. Não vai. Então, assim, eu acho que falta entender como usar melhor o armamento que está sendo produzido nesse momento. Agora, e aí, Bia, você que é brother desse pessoal do submundo de Brasília, desde Dudu Cunha, inclusive, que eu acho que vocês devem trocar WhatsApps pela noite ainda, vamos lembrar aquela célebre frase, né? O Centrão vai até a cova, mas não pula dentro. Com essas novas descobertas da CPI, com esses escândalos de 1000% de superfaturamento em vacina, e Ricardo Salles, os caras viram e mexem, tentam blindar para não dar merda, porque se der merda vai cair no Bolsonaro, porque tem a ver com garimpeiro, tem a ver com madeireiro, essa galera que o Bolsonaro adora, né? Se a coisa explodir de uma maneira irretratável, eu não duvido que o Lira, para salvar a própria raba, faça algum movimento mais agressivo. Não duvido. Não sei se vai ser... Se bem que se ele capitanear, a coisa acontece. Acho que não tem outro jeito. Porque é aquela lógica. Se ele não fizer e a coisa explodir, ele é cúmplice. Se ele é cúmplice, a vida política dele por ano que vem tá detonada também. Ele acaba. E se ele acabar, vai sobrar o quê do Lira? Nada. Então, assim, se tiver essa bomba mesmo... Até hoje eu vi o George colocando no Twitter, né? Uma bala de prata. Se tiver uma bala de prata, cara, aí não tem como, não. Aí é a mesma lógica do Bolsonaro. Já esticou tanto a corda que não dá pra voltar. E aí os caras do Congresso vão ter que pensar, bom, a gente que se elegeu na esteira do lavajatismo, a gente que era contra a corrupção, e aí? A gente mentiu pra caramba. Ok, a gente é do Centrão e por isso tá envolvido na bandidagem boa parte também. Ok, e agora que jogaram na cara do povo? E aí? Ano que vem tem eleição para todo mundo. E para esses caras é ruim também continuar apoiando o Bolsonaro, que provavelmente vai dar um golpe na hora que for reeleito, se for reeleito, e ficar lá esperando alguém ganhar, e ainda assim debaixo da saia do Bolsonaro, se forem reeleitos no próximo mandato, estão lascados também. Então, assim, o nosso situação é tão terrível, cara, que não tem nada para você olhar e falar assim, putz, é isso aqui. Tem várias possibilidades. Em todos os cenários, nós estamos fodidos.
Eu acho assim, Marinho, eu acho que, realmente, assim, o pensamento do Lira é exatamente esse, assim, eu não vejo o Lira tendo compromisso nenhum com loucura de Bolsonaro até o fim dos tempos, no matter what, sabe? Eu acho que há limites, concordo com você, ele pode ir até a cova, mas com certeza não pula dentro, e é assim como todo Centrão. Acontece que, como é aquilo que eu falei, sabe, o jeito mais fácil de você se manter no poder é você estar no poder, e quem está no poder hoje é o Bolsonaro. Então ele tem a caneta, ele tem o poder, ele que dita as regras. E quando eu digo regras, eu quero dizer de maneira ampla, e eu quero dizer também emendas parlamentares, que é muito importante para eles. Então, assim, eu não vejo num futuro próximo o Lira pulando do barco, sabe? Eu acho que ele vai ali com o Bolsonaro fazendo críticas pontuais, lá, 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 até o final. Mas ele mesmo, acho que ele falou, acho que ontem, anteontem, sei lá, para algum jornalista, que ele achava que esse CPI não daria em nada, ou seja, deslegitimando, querendo já deslegitimar o trabalho da própria CPI e tudo mais. Aí, bom, pode não dar em nada no sentido prático, isso é verdade, e eu até concordo com o Lira nesse sentido, mas uma coisa é fato, nunca antes na história desse país, até, acho que foi até o Gabriel Divan que publicou isso no Twitter dele esses dias, se deu tanto palanque para desmentir as loucuras dessa galera, para desmentir cloroquina, para desmentir tratamento precoce, para desmentir imunidade de rebanho e assim por diante. Então, realmente, você coloca um holofote numa coisa que estava só no submundo das redes sociais, mais precisamente do WhatsApp do tiozão, e você começa a falar isso em redes nacionais falando, galera, isso aqui é loucura, vamos largar de ser doido. Sabe? Isso é um efeito positivo da CPI. Agora, daí ela dá em alguma coisa prática, uhum, alguém ir pra cadeia e tudo mais, aí realmente eu já confesso que eu sou um pouquinho descrente nessa parte. Mas o fato é, existe um desgaste que está sendo feito em relação ao governo Bolsonaro com essa CPI. A própria pandemia também está gerando já esse desgaste de maneira muito natural. Ele não perde o núcleo duro, que é esses 20%, 25%, 30% oscilante e tudo mais, mas também não parece estar ganhando popularidade, pelo menos até o momento, pelo menos até o dia de hoje. Então, assim, sinceramente, não vejo o Lira pulando do barco agora, mas também não vejo ele comprando muito pauta de Bolsonaro no ano que vem, não, sabe? Eu acho que ele vai ser um pouquinho mais pragmático que isso.
Até porque acho que esse aceno que a Bia falou, que eu comentei antes dele começar, tipo, puxar privatização, reformas e tal, acho que é um aceno bem para essa galera do Arthur Lira, assim, né? Tipo, olha, deixa eu ficar aí que o negócio vai andar, vamos deslegitimar a CPI, porque eu tenho uma sensação, assim, sobre as instituições do Brasil nos últimos anos, assim, principalmente depois do Bolsonaro, que é isso, tipo, a bala de prata, qual seria uma bala de prata? Porque, cara, tudo que ele já fez, tudo que já ficou provado que ele fez, tipo, o que assim que seria uma coisa que realmente, tipo, cara, ó a troca de e-mail com a Pfizer, sabe? Olha a situação do Brasil. Então, assim, o que faltaria para realmente ser um negócio assim que não, agora a gente vai abalar as estruturas. Então, assim, eu lembro quando
eu achei alguns tantos milhões aí desviados de compra de vacina, matava o resquício de pauta de ele não é corrupto, que você acabou de falar agora há pouco. Ninguém ia poder falar isso.
Ai, você sabe que eu duvido? Você sabe que eu duvido? Porque aí ele vai meter um não. Não, isso aqui foi culpa dos governadores. Sei lá, Vi. Né?
Os governadores conseguiram pegar lá as empresas, vão dar na conta do presidente.
É isso, são as instituições vão fazer alguma coisa? O que vai ser feito? O Tribunal de Contas vai fazer alguma coisa? Quem que vai fazer alguma coisa? Tá tudo emparelhado, cara. Tá tudo...
Sim, não. Mas aí eu falo na questão do ano que vem. Essa galera
assim,
que a gente falou
não,
que tem potencial de votar no Bolsonaro, eu acho que aí esses caras pularam do barco de vez, entendeu?
A CPI, para mim, o grande legado dela é isso, é esse arquivar, esse almanac, essa catalogação, né, que a gente tem vários perfis aí das redes que têm colaborado com isso, sobre queimação de filme para o Bolsonaro, assim, tipo, tá destruindo a imagem dele, tá desensibilizando, e tá colocando o povo na rua, assim, né, tipo, a gente teve no meio de uma pandemia, pela primeira vez, né, assim, houve duas manifestações já, mas pela primeira vez a galera teve coragem, tipo, e a gente não está num momento melhor da pandemia, né, muito pelo contrário, assim, então, eu acho que isso está trazendo para quem está mais acompanhando, para quem está mais, eu dei uma brochada, assim, confesso, mas dei uma largada de mão, assim, mas para quem, eu sinto que alimentou uma raiva na galera que fez com que a galera se movimentasse, assim. E sobre as manifestações, o que vocês acham? Bolsonaro sentiu? O que foi o recado? Porque o negócio foi considerável, assim. Eu fui na primeira, na segunda não fui, porque estava chovendo muito aqui em Curitiba, e daí máscara na chuva, tipo, não rola, né? Não me senti segura, assim. Achei que não ia ser legal. Mas na primeira eu fui e, tipo, caramba, fiquei, para Curitiba, eu fiquei muito surpresa, muito, assim, apesar de ter sido sumariamente ignorado por todos os veículos de comunicação oficiais e tradicionais, foi muita gente, assim, muita gente mesmo, muita gente jovem, me deu um quentinho no coração, assim.
Olha, a repercussão aqui, pelo menos em Brasília, no âmbito de congresso, falando mais especialmente, foi bem baixa. A galera costuma tratar com um certo desdém, assim, essas manifestações populares, acham que isso é, enfim, que isso é uma situação.
A não ser que seja contra a Dilma, né?
A não ser que seja contra a Dilma, mas enfim, eles tendem a dar uma ignorada, tendem a dar uma minimizada. E assim, né, aqui em Brasília, pelo menos, virou uma coisa do tipo: ah, vamos ver quem faz a maior manifestação. Esse domingo vou eu, domingo que vem vai você. E agora a gente põe o pau na mesa e vamos medir com a régua. Ah, sabe? Então, assim, tá um clima meio de preguiça, sabe, em relação a essas manifestações e tudo mais. Mas realmente, assim, eu acho que há. Eu não digo nenhuma preocupação, mas há uma percepção de que a coisa está começando, o caldo está começando a entornar nesse sentido, porque até então a gente, né, todo mundo, todos nós, a gente estava numa situação de ostracismo violentíssima, tanto por causa do baque que a gente levou na eleição de 2018, e aí logo em seguida veio a pandemia, e aí veio outro baque. Então, assim, mas agora realmente existe um cansaço generalizado. E as ruas estão começando a falar isso, né? E aquilo, o termômetro da rua, ele é muito importante, especialmente para o Congresso Nacional, né? Quando começa a esquentar demais, eles começam a dar atenção. Claro que isso não acontece com um ou dois protestos pontuais. Isso se dá quando a coisa dá merda mesmo, lá 2013, sabe?
Eu ia estar 2013.
Ali em 2013 a galera já começou a ficar meio nervosa, né? Vendo a galera na rua, subindo em congresso, pichando ali, quebrando vidraça de ministério, de Itamaraty e tudo mais. Ali a galera começou a ficar mais nervosa. Mas, assim, essas manifestações muito pontuais, uma coisa meio pingada e tal, não costuma surtir muita percepção, assim, dele, sabe?
Ah, vamos lá. Eu não tive nenhuma das duas. Na primeira foi bem no dia que eu vacinei, inclusive, foi bem na hora que eu vacinei, porque foi agendada. E a segunda eu estava trabalhando, eu sou proletário, professor, estava dando aula dela o dia todo, no sábado passado. Mas eu pude acompanhar e vários amigos foram também, eu pude perceber que houve uma crescente da primeira para a segunda. Em nível de sensibilizar o Carrasco Mor, ele sentiu, eu percebo que ele sentiu, tanto que ele está puxando o Lira pela gravata para tentar conchavar alguma coisa, e essa fala agora mais recente aí, tentando esse casamento hétero, né? Ele só fala piada idiota com o Lira contra o judiciário descaradamente, assim, tá posto. Então ele tá sentindo, ele tá acuado, ele tá percebendo que tá havendo uma crescente de mobilização na rua. Eu acho que há aí uma simbiose entre dois fatores que até te comentou aqui já. Um, ninguém aguenta mais ficar de máscara, mesmo sabendo das consequências, tá querendo ir pra rua. Dois, o povo tá com ódio. E quanto mais a coisa vai escalando e esse animal vai tratando a população da maneira que trata, mais ódio o povo vai ter ainda. E o que eu estou percebendo é, quanto mais radicalizar as forças policiais para coibir, para agredir, mais gente vai para a rua na próxima. Então vai virar uma escalada isso. E eu penso que se eles não tomarem cuidado, eles vão gestar o 2013 deles, cara. Porque o povo tá muito puto, o povo não tá suportando mais. E a maneira de não reação do presidente, né? Esse negacionismo o tempo todo, a tentativa de tergiversar a pauta o tempo todo, não tá colando mais. Tanto que os absurdos que ele fala cotidianamente já não tem mais tido tanto impacto como tiveram os primeiros. Né? O povo já não tá mais caindo tanto nessa. Então eu imagino que sim, tá havendo aí um monitoramento das redes, pra eles perceberem que eles estão perdendo o protagonismo. Mais pessoas de grupos diferentes da sociedade, franjas diferentes da sociedade estão se envolvendo nos processos, e aí está começando a entrar mais formador de opinião, mais artista, mais gente que tem um pouco mais espaço e voz, e isso vai insuflando pessoas que até então estavam mais isentonas, eu penso, né? Querendo ou não, bicho, um tweet da Juliette aquece uma galera e toca em uma galera também. E está acontecendo isso, e isso vocês estão percebendo. quem hoje está do lado da presidência, que tem um nível de respaldo social, que tem poder de mobilização, que reverbera, sem ser dentro daquela bolha do gado? Não tem ninguém. Não tem ninguém de credibilidade do lado desse governo. Então, se a coisa começar a escalar, eu entendo que as pessoas vão tomar mais coragem para começar a se manifestar mais vezes. Aí a frequência, como a Bia falou, é importante. Com mais frequência, com maior volume. Até porque também, né, minhas queridas, a vacina está rolando. Quanto mais a gente tomar pelo menos a primeira dose da vacina, suponha que toma a primeira dose e acha que é o Rambo, você acha que puta, eles vão pra rua? Vão pra rua sim, velho. Então é um processo que, da mesma forma que beneficia Bolsonaro por um lado, a gente comentou sobre isso, pensando no ano que vem, vai dando margem pra isso escalar. E como ele não sabe lidar com pressão, e ficou claro, né, com a imbecilidade que ele fez com a jornalista agora essa semana, ele desespera quando ele tá pressionado, porque ele é um covarde, mais ódio ele causa no coração da galera. E aí, gente, é só o capeta tentar que o pau vai quebrar. Eu não tenho nenhum receio em dizer que viveremos dias de violência nesse país. Infelizmente, mas viveremos.
É, a polícia militar tem se mostrado, né, uma coisa que não é novidade, a gente tem visto já essa insubordinação, assim, realmente a perspectiva não é muito boa, assim, para o ano que vem, né, para quem está se armando, para essa... Eu tenho um pouco de medo do ano que vem, ao mesmo tempo em que eu quero ficar animada, eu tenho realmente um pouco de medo pelos cenários que podem se apresentar. E falando em ano que vem, vocês acham que quem vem forte, Lula vem forte? Porque o Lula tá, o pai tá on, né? Ele tá se articulandinho, assim, né? Ele tá sentando com... Esses dias ele se reuniu com um pastor evangélico grandão aí, não foi?
Teve isso também.
Eu não lembro quem foi que ele andou almoçando. Não estou te ouvindo, meio... Marinho. Ah, peraí que meu microfone, meu fone tá com... Pode falar? Desculpa, estava só ouvindo a tua cabecinha.
Eu não lembro o nome dele, mas é alguém da Assembleia de Deus, se não me engano. Foi até uma reunião meio marcada ali, meio na moita, né? Foi até esquisito aquele negócio. Mas que ele está articulando, pesado tá. E o Lula, e nesse ponto o Lula é muito sagaz, porque ele está articulando em nível de grupos de pressão e está articulando troca de partido da galera para favorecer movimentos de capilaridade.
Você acha que tem dedo dele nessa troca Freixo e Dino?
Eu acho que não.
Não sei, eu senti um movimento, assim, foi uma coisa que aqueceu meu coração. Falei, opa, temos aí um movimento envolvendo vários partidos já, né? PT saindo daquela arrogância clássica, né? Assim, de tipo, ai, só o PT que vai salvar este país.
Não, mas então, assim, a moderagem do PT com o PSB desde 2018, né? Tanto que o Ciro ficou puto por conta disso. Então, assim, você pega o Dino e Freixo caindo bem no PSB, por acaso, sei lá, eu acho que há bastidores aí que só a Beatriz Falcão e as suas patadas de pantufa podem nos dizer. Mas que ele está articulando pesado, tá. E nesse ponto, ele tem uma vantagem em relação ao Ciro, que é inegável. O Ciro tem dificuldade de articular. Ele é muito beligerante.
Eu adoro Ciro. O Ciro tinha que tomar um Lexotan, assim, constelar, fazer uma terapia, sabe, reiki, uma acupuntura, fumar um baseado de vez em quando, sabe, assim, dá uma...
Funcionar.
Sabe, investe na cannabis, assim, não quer fumar e tal, né, tem coisa do cheiro, podem pegar um negócio chato mesmo, toma uma, não sei, faz um floral de bar, não sei, mas o Ciro precisava dar uma... Ou foca essa raiva aí, meu irmão, esse ressentimento no Bolsonaro, não mira no Lula porque vai se queimar, né? Eu fico com dó, assim, eu fico com tristeza porque eu acho que o Ciro tem muito potencial, tem muito, eu acho que o Ciro realmente tem um plano de Brasil, sabe? É uma coisa que eu vejo o Lula muito sorrindo para todo mundo, eu, né, adoro o Lula, não é novidade, mas assim, tipo, quando ele se reuniu com esse pastor evangélico, eu falei, ai meu Deus... Então, votei aí eu que votar sem gosto só por tirar o Bolsonaro, né?
É, mas não acho que vai ser diferente do Lulinha 2002, viu, Gigi? Vai ser suco de Lula 2002 com um pouco mais de vodka.
É, eu acho que com mais concessões, eu acho talvez com mais apoio. Uhum. Não sei, é triste porque para o país vai ser triste, né? Vai ser, a gente vai realmente não ter um plano de governo, a gente vai, o único plano vai ser tirar o Bolsonaro, que vai ser uma grande coisa já, né? Mas assim, pensando na... É bem triste que a gente tenha ainda no Lula essa figura, né? 2021 ainda é salvação para este país, teoricamente, né? Mas, enfim, vamos lá, né? Vamos apertar 3 com gosto e sair fantasiada de estrela. Como sairia de Tucano como se fosse a S. Neves essa figura, quero deixar bem claro aqui que sairia vestidinha ou qualquer correligionário. Bia, o que, que você acha das figuras, das tretas, Lula e Ciro? O que, que falta para Ciro?
Ai, velho, o Ciro, gente, eu já cheguei a pedir de verdade, assim, o telefone dos assessores do Ciro e tal, porque eu queria trocar uma ideia com ele, falar, amigão, senta aqui, vamos conversar só um pouquinho. Mas é isso, assim, eu acho que tem duas coisas sobre o Ciro. A comunicação dele é equivocada, a maneira como ele se posiciona publicamente é equivocada. E isso, minha percepção de como cientista política, não tô fazendo, nunca trabalhei com campanha, então não falo como uma especialista em campanha, como o Marinho, mas eu avalio que a comunicação, a maneira como ele comunica é equivocada. Mas eu também acho que, desculpa jogar essa merda no ventilador, mas eu acho que tem um preconceito sim fudido pelo fato dele ser nordestino. Porque você vê tantos outros cariocas, tantos outros paulistas falando com igual ou até mais agressividade com o que ele fala, e não tem esse burburinho todo, e não tem ninguém falando, ah, nossa, não sei o quê. Mas quando o Ciro fala, e aí tem a questão do sotaque, tem a questão da regionalidade, do coronel e tudo mais, tanto é que um dos apelidos do Ciro é justamente coronel e tal. Então, assim, eu não posso deixar de pensar que há, assim, um preconceito, enfim, bem entranhado no meio disso daí, não. Eu não consigo não pensar sobre isso, sabe? Especialmente quando eu vejo essa galerinha eixo São Paulo, Rio de Janeiro fazendo críticas ao Ciro, e me dá essa impressão de que há, assim, um ascozinho pelo fato dele ser nordestino. Mas, enfim, merda no ventilador jogada, seguimos em frente. Eu realmente acho que ele tem um problema ao comunicar. Ele é um cara muito inteligente, eu também acho que ele tem um plano de Brasil, eu acho ele um excelente político, em que pese ele tem essa dificuldade de articular, porque ele está atirando para todos os lados na cara de todo mundo, e aí realmente fica complicado. É aquela coisa, você não consegue se aproximar de quem está atirando pedra em você a todo momento. E o Ciro, ele não tem muita essa disponibilidade para... Por exemplo, mas sejamos pragmáticos, não existe governabilidade hoje sem o Centrão. É possível você governar hoje sem o Centrão? Não, não é possível. Como que resolve isso? Aí, meu amigo, eu já não sei te responder, mas o fato é esse, o fato é que você não consegue governar hoje sem o Centrão. O Lula, não se engane, não vai chegar no ano que vem, se chegar ganhando o Bolsonaro no ano que vem, e vai falar, não, gente, acabou o Centrão, não existe mais isso, e bora, agora eu só vou aqui com a minha base... Não, velho, isso não existe. O Centrão é composto por quase 300 parlamentares, de 513. Então, assim, não existe isso. Então, e tem uma coisa também sobre o Lula. Outra merda aqui que eu vou... Ai, os ouvintes do Anticast me cancelando de novo, ó. Vamos lá. Gente, o candidato de centro do ano que vem é o Lula.
Uhum.
O Lula não é candidato de esquerda, o Lula é candidato de centro. O próprio fato dele sentar para conversar com pastores e tudo mais. E por que ele faz isso? Porque existe, sim, uma ala dentro da Igreja Evangélica, mais especificamente dentro da Igreja Universal, que está, sim, puta com Bolsonaro, porque eles acharam que eles teriam um protagonismo muito maior. E aí eu jogo a pergunta para vocês, cadê a bancada evangélica? Onde está a bancada evangélica a essa altura do campeonato? Vocês têm ouvido falar de bancada evangélica? Porque eu honestamente não tenho. Então, assim, eles ficaram muito apagados e eles são muito ressentidos com isso. Eles esperavam ter um protagonismo muito maior. E não basta para eles ouvir da boca do Bolsonaro que o próximo ministro do STF será terrivelmente evangélico, porque eles têm toda uma programação de Congresso Nacional, de Legislativo, que parou, que brecou totalmente. As próprias pautas... morais, né, entre muitas aspas, voltadas à família, costumes, etc e tal, simplesmente não estão andando, né? Então, assim, existe um problema aí também entre o bolsonarismo e a bancada evangélica e os evangélicos de maneira geral. Muitos evangélicos estão ressentidos com Bolsonaro, ressentidos o suficiente para votar no Lula no ano que vem. Aí é que tá o pulo do gato. É por isso que o Lula se aproxima dessas lideranças evangélicas, para mostrar para eles que não, brother, olha só. Você lembra do meu governo como que era? Porque eu devo lembrar para vocês que a bancada evangélica nos governos Lula e Dilma, especialmente no governo Dilma, era extremamente forte.
Então, Marcos Feliciano na
Justo.
Direitos Humanos.
Criou.
Né?
Marco Feliciano e Companhia Limitada na Comissão de Direitos Humanos. Gente, tinha culto. Tinha culto dentro do Congresso Nacional, toda quinta-feira. Acho que era quinta ou era terça? Não, acho que era quinta. Toda quinta-feira, 10 horas da manhã, lá dentro de uma comissão aleatória, que agora não me lembro qual que era, tinha culto.
Estado laico manda saudade.
Não, Estado laico manda um coice na sua cara pra você lembrar de ser besta. Então, assim, é isso, sabe? A situação, ela funcionava dessa maneira. A corda corria muito frouxa. Então, o que, que o Lula está fazendo? Ele está resgatando essa memória, quase como um resgate de memória afetiva para os evangélicos, de como que eles estavam prosperando, e eles estavam, e quem disse que não está errado, eles estavam prosperando no governo Lula e Dilma.
É, vale lembrar que tem um episódio também de Angola, né, que o Universal foi expulso, o governo Bolsonaro não se manifestou, e agora estão militão aí planejando e pleiteando, não sei como ficou a questão, mas colocar o Marcelo Crivella como embaixador de algum país lá,
Angola,
enfim. É.
Da África do Sul.
Enfim. Valendo para tirar o Bolsonaro, tá valendo, mas realmente é uma pena, assim, né, tipo, eu fico olhando pro país do futuro que não vai, né? A gente vai estar só aí remediando.
Mas é que tá, eu estou num nível, né? Que para mim é simples, cara. Para que o Brasil um dia possa deixar de ser o país do futuro e ser efetivamente algo do presente, a gente tem que sobreviver, cara. E agora a gente tem que sobreviver a esse demônio que está lá, não tem outra forma, entendeu? Agora, eu concordo muito com a Bia nessa questão do Ciro, porque. Cara, falta só entender como é que joga o jogo, parece. Porque ele tem potencial...
Porra, mas quantos anos de vida pública?
Pois é, mas tanto de vida pública e não saiu onde estava, né? O que, que ele saiu
mas,
onde estava?
Mas, Marinho, eu acho que... Eu sou obrigada a discordar com você. Eu acho que não é falta de conhecimento de como joga o jogo. Eu acho que ele tenta apelar para uma coisa que o Bolsonaro fez e conseguiu, e ele não consegue alcançar isso que o Bolsonaro alcançou, que é, por exemplo, quando o Bolsonaro... Vou dar um exemplo aqui, mas eu vou amarrar junto com o Ciro, você já vai entender. Quando o Bolsonaro abre a boca para xingar uma jornalista, para mandar ela estudar, para falar que a emissora dela é uma merda, para falar que ela é burra, tarará, 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 existe uma ramificação de percepções. A percepção 1, a percepção A, vamos colocar assim, é a nossa percepção de que o cara é um imbecil e que isso vai totalmente contra a liberdade de imprensa e que não há justificativa no mundo que diga que o cara, um presidente da República, pode tratar uma pessoa assim, especialmente um jornalista que está ali trabalhando justamente para trazer a notícia para o cidadão e tudo mais. E existe a perspectiva B. Qual é a perspectiva B? Olha aí, ó. Olha aí o cara falando, ele fala mesmo. Esse cara vai lá e fala que ele não tem medo, não. Ele não tem medo da Globo, ele não tem medo da Folha de São Paulo. Sabe, existe essa percepção também por trás de uma galera que olha para isso, para esse tipo de coisa que o Bolsonaro e os bolsonaristas falam de um modo mais amplo, que percebem isso não como covardia, mas como coragem. Aquilo que a gente percebe como covardia, eles percebem como coragem. O Ciro, ele tenta, eu percebo que ele tenta fazer algo similar, mas ele não consegue penetrar nesse público que o Bolsonaro consegue. Por exemplo, estava conversando esses dias com um amigo meu e o meu amigo falou: cara, eu não voto no Ciro porque eu acho ele parecido demais com o Bolsonaro. E perceba, esse meu amigo é de direita, votou no Amoedo e os caralho. Uhum. Então, assim, é isso, sabe? Mas esse meu amigo, ele votaria no Bolsonaro para não votar no Lula, mas não votaria no Ciro.
Mas é que tá, eu falo não saber jogar o jogo da perspectiva do conchavo, do bastidor, não da oratória. Eu falo exatamente da perspectiva do que o Lula tá fazendo, sabe? Base. Você tem que ter base, velho. Você tem que ter base. O lance do Bolsonaro foi um ponto fora da curva por questão contextual. A gente sabe que é contextual. E não vai acontecer de novo, porque é outro momento, é outro mundo agora. E o problema do Ciro é esse. Ele não consegue fazer base. Ele não consegue extrapolar. Bolsonaro extrapolou por um radicalismo absurdo e por um contexto antipetista muito bem construído, que não é a realidade de 2022. Agora, o que, que o Ciro vai entrar nesse ponto propondo o quê? Boas ideias, bons projetos, mas sem estrutura, sem base, sem reverberação. E não adianta ele tentar imitar o Bolsonaro, porque você tentar extrapolar, porque para você conseguir ganhar do Bolsonaro, do jogo do Bolsonaro, você tem que ser pior do que ele. Como é que você consegue ser pior do que o Bolsonaro no jogo do Bolsonaro? Eu não acho que é possível e nem viável para o Ciro.
A ramificação de comunicação baixa do Bolsonaro está muito bem estabelecida, né? Eu acho que não tem nenhum partido que não... nenhum segmento político que tenha a mesma ramificação e essa coisa da que é baixa mesmo, né, da Deep Web, assim, dessa distribuição de informação, assim.
E aí, outra coisa que eu acho interessante, o Lula, né, não falando que o Lula é o melhor e tal, mas a questão da estratégia. O Lula está conversando com todo mundo, de vários segmentos. Vários segmentos. Gente que no fim do dia vai botar dinheiro em campanha no que vem. A gente sabe que bota. Como botaram no Bolsonaro. O Ciro está fazendo isso? Ou ele está só tretando na rede? Está só virando a polêmica? Então é isso que eu estou falando. Cara, uma eleição presidencial é uma eleição gigantesca, pesada, tensa, cara pra caceta. Não adianta bancar o Vestal, que eu tenho as melhores ideias, sou o cara mais limpo, mais imponto do mundo e blá blá blá. Se no fim do dia você não chegar lá no tiozinho da periferia, lá da cidadezinha de 5 mil habitantes, cara. Não adianta. E você só chega lá com a puta de uma estrutura, com gente pra caceta envolvido, com vários interesses costurados. Vamos falar real política agora. Campanha é isso. Sabe? A gente tá puto porque a gente deixou chegar num contexto onde um animal desse nível soube aproveitar um contexto. E aí, né, até a porra da facada o cara soube aproveitar e o resto da galera não soube. E de lá pra cá, ao invés de se pensarem, se organizarem em nível estrutural, por que nós perdemos a eleição? Porque ele era mais bonito, era mais legal, era mais inteligente? Não! Porque ele conseguiu chegar a mais distante do que a gente e por uma maneira muito mais básica, mais simplista, que o povo engoliu. E num contexto que facilitou. Agora, 2022... A gente está vendo o cenário, a gente está vendo o contexto, está aproximando. Esses caras estão fazendo o que o Bolsonaro fez? Os 4 anos do Bolsonaro indo visitar os mesmos botecos que ele visita hoje? Não estão fazendo também. O Lula já tem um recall absurdo, o Ciro não tem. E o Ciro demorou quanto tempo para fazer isso? E está fazendo agora? Ou está só postando vídeo na internet? Então, assim, o que me chateia, e eu concordo com a Gina no ponto de achar que, caralho, velho, tem 2021 e ainda tem que falar de Lula como opção para ser o cara que vai tirar o Bolsonaro. Eu, honestamente, em nível de democracia, de pensar a política, eu acho horrível isso. Eu acho muito ruim. Agora, o cara que poderia ter um potencial maior não está sabendo jogar o jogo nesse aspecto que eu estou falando. Não é só na questão comunicacional.
Ó, fica aí a dica, Ciro, demita o João, contrate Marinho.
Não, eu quero trabalhar junto com o João, porque, nossa, aquele cara é um monstro, tem que aprender demais com ele ainda, sou neném nesse negócio.
Não, mas eu concordo com você, Marinho, eu acho que realmente há um erro mesmo de cálculo da parte do Ciro. Eu entendo o que ele tá fazendo. Uhum. O que ele está fazendo? Ele está mirando na galera, especialmente da direita, da centro-direita, que votou no Bolsonaro em 2018 porque não queria votar no PT. Ou seja, a galera que é antipetista, mas é bolsonarista de ocasião, sabe?
Uhum. É a maioria, né?
É a maioria, exatamente, que é a maioria. Não é apaixonado pelo Bolsonaro nem nada e começou a ver que o Bolsonaro estava fazendo merda, que não cumpriu com as promessas de campanha e ficou indignado e ficou muito puto e tudo mais. Então, assim, eu entendo que ele está tentando pegar essa galera, a galera que está ressentida com o Bolsonaro e que não quer nem fudendo votar no PT e tudo mais. Só que aí é que está o pulo do gato. Eu acho que, assim, o sentimento antipetista, claro que ele ainda existe, a gente não pode subestimar esse sentimento, mas ele não é o mesmo sentimento antipetista de 2018. E aí é que está. O Lula, ele é maior do que o PT.
Uhum.
Assim
como o Bolsonaro é muito maior do que qualquer partido que ele venha ocupar, lembrando que ele continua sem partido, o Lula é muito maior do que o PT. Então, a partir do momento que ele tira, que ele começa a tirar a sua própria imagem do PT e começa a trazer a imagem para a figura, a personificar a figura do candidato como o Lula e não como o candidato petista, porque, infelizmente, era isso que o Haddad era. O Haddad não era o Haddad, o Haddad era o poste do PT, era o poste do Lula, era o candidato petista. E ninguém quer votar no candidato petista, mas o Lula não, o Lula é diferente, porque o Lula é muito maior do que o petismo que está por trás dele.
Tá? Pesquisas eleitorais de 2018 antes do Lula ser preso, né?
Exatamente, então assim, vou falar uma coisa aqui que talvez eu possa me arrepender, mas eu arrisco dizer para vocês num tiro muito longo, que se amanhã ou depois o Lula sai do PT, ele segue a vida dele normalmente, como se nada, claro, vai dar aquele burburinho, nossa, caralho, Lula saiu do PT depois de 120 bilhões de anos, lá, 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 ok, mas eu diria que ele não poderia se eleger porque ele saiu do PT, óbvio que não, ele continuaria sendo um candidato uhum. extremamente competitivo, apesar de ter saído do PT. Então, é isso, sabe, o Lula é uma figura diferente, ele é uma figura apartada do PT, e o Ciro, ele não tem esse tipo de carisma social. Tem isso também, sacou? O Lula é extremamente carismático, o Lula move massas, o Ciro não move massas, brother, essa que é a verdade. Tanto é que, tipo assim, se a gente for analisar bem friamente, o Ciro tá aí batendo no Bolsonaro, claro, em rede social, né? Batendo, xingando o cara, lá, lá, lá. Velho, o Bolsonaro nunca nem deu bom dia pro Ciro Gomes. O Lula me aparece no programa do Reinaldo Azevedo um dia, pronto. Nossa. O bolsonarismo vai à loucura. O bolsonarismo faltou pegar fogo, entendeu? Então, assim, é isso. É essa a movimentação de massa que o cara tem. E eu não sei se isso é só uma questão de estratégia, não sei se isso é só uma questão de comunicação política, eu não sei. Eu sei que o Lula perto do Ciro é o Lula e o Ciro é um candidato muito menor, infelizmente.
É que quando o Lula fala, né, e o Lula tem o dom da retórica, assim, eu costumo dizer que nasce um em um milhão, e como comunicadora e jornalista, eu preciso que as pessoas entendam que é isso que eu admiro no Lula, e ele realmente é um fenômeno nisso, assim, ele traz uma sensação de paz, ele traz um tom conciliatório. Quando ele deu aquela coletiva de imprensa, depois da anulação dos processos dele e tal, não sei o quê, cara... Quem parou para ouvir aquilo ali, você pode achar que o cara é um bosta, mas você se emociona ouvindo o que ele está falando, porque ele fala em vacina, ele fala em esperança, ele fala em conciliação. O Ciro fala, eu fico com vontade de bater nele, sabe? Tipo, eu consigo imaginar se tudo der errado, ele vai embora. E aí, tem até uma fala que é sobre... eu vejo o Ciro tão ressentido, e aí eu vejo o ressentimento que o Lula poderia ter, né? Tipo, o cara foi preso, até agora, sem provas, nada ficou realmente provado do que poderia ter sido levado. Dá muito para a gente pensar que foi uma estratégia política. Ele perdeu a esposa dele, muito morreu por uma pressão do que ele viveu. Ele perdeu o neto dele, ele perdeu o irmão dele, sabe, preso. E aí ele pode sentir, ele tem cabedal e possibilidade para ter um ressentimento muito maior do que o do Ciro. E o cara não está falando em ressentimento, não está. Toda vez que ele fala do Ciro, é tipo, ah, eu queria ter no Ciro um amigo e tal. Mas não é para massacrada. Eu vejo o Ciro abre a boca para... Não, eu iria para Paris de novo se tivesse que votar em bandido. Porra, sabe? Falar que votar em Haddad é votar em bandido? Se fuder, né? Tipo, é muito indefensável, assim, né?
É isso, o Ciro, ele tem essa dificuldade de fazer realmente um discurso conciliador. O discurso dele é beligerante, ele é agressivo e, assim, eu pessoalmente, eu tendo a gostar disso, porque eu acho que na política você não pode ser bonzinho, na política você tem que ter um certo nível de agressividade e de pulso firme e tudo mais. Não, perceba, calma, eu percebi que isso daí que eu falei ficou ruim na hora que saiu da minha boca, então vamos voltar aqui só um pouquinho. Pulso firme, quando eu quero dizer, não é pegar em arma e sair atirando em ninguém, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É no sentido de que você tem que ter alguma firmeza naquilo que você defende, para você poder continuar defendendo aquilo que você defende e não se vender à situação que está acontecendo como centrão e assim por diante. É isso que eu quero dizer. Eu gosto disso que o Ciro tem, mas não é positivo para um cargo de executivo. Não executivo federal, por exemplo. Isso é uma característica que pode ser muito boa para um senador, por exemplo. Pode até ser uma característica muito interessante para um deputado federal, por exemplo. Inclusive, acho que o Ciro seria um excelente senador se ele resolvesse se candidatar em 2022. Mas, para a situação que a gente está, para a merda em que a gente se meteu, esse tipo de discurso beligerante, é isso, velho. Você só quer uma pessoa que te fale alguma coisa que te traga conforto. Você só quer não sentir ódio no seu coração e ter vontade de estraçalhar a sua televisão na parede. É só isso, a gente nem tá pedindo demais, a gente só quer alguém que bote a mão na sua mãozinha e fala, véi, calma, vem aqui comigo que vai dar tudo certo. É isso, velho, é isso, a gente tá nesse nível de desespero. Então, esse esse tipo de retórica do Ciro não funciona. Não funciona, poderia ter funcionado em algum outro momento no passado, mas agora, infelizmente, não vai funcionar de jeito nenhum, porque a gente está nesse nível de desespero e de mágoa e de dor e desesperança, que a gente precisa realmente de alguém que tenha um discurso bem mais conciliador, e ele não consegue penetrar nesse sentido, infelizmente.
É, pensando em analogias, né, cara, eu vejo muito o Lula trabalhando da perspectiva de construir pontes, coisa que ele sabe fazer bem. Ele constrói pontes para todo lado, com toda a gente, com vários grupos, e essa construção de pontes vai meio consolidando algumas relações que vão dando a ele capilaridade, vão dando a ele possibilidade de mobilizar massa, de engajar grupos diferentes. E essa pluralidade, que deixa claro aí na perspectiva que até rouba um pouco da Gigi, que ele é maior do que o PT, que não é só petista, e agora, principalmente nas redes, você começa a perceber que está tendo muito mais gente que está percebendo que, ó, é o que tem para hoje, bora abraçar aqui que vai ser, e o cara parece que está mais suave, não está tretando tanto como era antes, eu acho que ele aprendeu alguma lição na cadeia, barará, barará. Tem muita margem para você criar bons discursos para o Lula ser uma opção palatável para o ano que vem. O Ciro está na pegada de fincar bandeira ainda, velho, e fincar bandeira não funciona para executivo, né? A gente fala muito no marketing político que o melhor candidato para executivo, ele tem que estar em um ponto equidistante de outros pontos. Ele não pode estar muito para um lado ou muito para o outro. Ele não pode estar tempo na porrada. Por que o Bolsonaro hoje não é um bom candidato para 2022? Porque ele é extremado ao absurdo, assim, né? Ele é totalmente de extremo. O lance do Bolsonaro é, ele é a situação, ele aparelhou o Estado e ele conta com o contexto. Só isso. Porque falar que ele é um bom candidato, ele não é. Ele não é.
Ele não é bom nada, né?
Ele é um bom
pai. Ele é um bom pai.
Motherfucker. É bom pai? Olha o que ele criou. Bom pai só é o que meu filho com educação e respeito aos outros.
Não, ele é bom pai pros filhos dele, então, é, vai.
Nem isso, sabe que... Olha só a que nível eu cheguei, sabe? Acho que meu resto de humanidade falou assim, espera. Pensa como é que deve ter sido ser criado por um cara desse. Você esperaria o quê desses meninos? Né? Então, assim, eu tentei até...
Pela loucura do Carlinhos. Capacitar
meu coração ali para achar que eles são tão ruins quanto o pai, porque foram criados pelo pai que os criaram, né? Mas então, eu vejo nesse ponto, cara. E aí falta o Ciro, de repente, entender que, opa, tá bom, todo mundo já sabe o que eu penso. Deixa agora eu aprender a abraçar as pessoas, né? Deixa eu acolher as pessoas também. Deixa eu mostrar que eu não sou só esse cara cabra macho, arretado o tempo todo, mas que eu sei também acolher. Né? E aí há livros sobre isso, gente. Vai ler o Roger Gerard Schwarzenberg, do Estado de Espetáculo, vai entender os arquétipos principais, vai ler vai estudar, caceta.
E eu acho que demonstrar nesse momento, até eu quero só reforçar que eu gosto do Ciro, eu acho ele um talento, acho ele um nome maravilhoso, acho que ele tem um projeto de Brasil mesmo, hoje olhando ele tem um projeto de Brasil. Mas eu acho que falta para ele passar essa segurança, que é uma coisa que me magoou muito ele ter ido para Paris em 2018, mesmo assim, e cada vez o tempo passa mais e me mostra que eu não estava errada em ficar tão magoada pela merda em que a gente se meteu, que ele não iria de novo, assim, porque o Lula eu sei que não iria para lugar nenhum, sabe? Tipo, porra, o cara foi preso, o que, que o Lula precisava estar aqui, velho? Sabe, tipo... Precisava? Não precisava, ele tem 70 anos, tá de namorada nova, mulher nova, tipo, sabe, tá se achando gatão, tá correndo 8 quilômetros por dia, quero que vocês se fodam, me prenderam, eu quero que vocês se fodam, eu vou viver aonde eu quiser, porque dinheiro ele tem, abertura política ele tem, né, o cara recebe cidadão honorário de Paris, recebe de não sei o que, o mundo gosta dele, então assim, eu precisava ter essa certeza, que o Ciro me desse certeza, assim, tipo, nosso negócio, eu vou estar com vocês. Ainda que vocês sejam burros e escolham mal, e, né, tipo, não me priorizem, eu não vou deixar o meu ego falar mais alto. Então, acho que é isso que me falta um pouco, assim. Cirão, não desperdice esse talento, velho. Vamos trabalhar melhor isso aí, vamos fazer, se é o executivo que tu quer, vamos dar uma trabalhada, vamos fazer uma mentalizada, que tem bastante recurso hoje em dia. Não vamos fazer que nem o Bolsonaro, que não acredita na ciência, enfim, tem coisas para além da ciência também.
Eu até comentei esses tempos, não sei se foi no podcast ou foi outro podcast que eu gravei, que para mim, cara, o momento do Ciro é fazer um movimento de dois lances, velho. Ele se desradicaliza um pouco agora, se legitima como uma via viável no Brasil e pensa na próxima, entende o contexto. Ao invés de radicalizar e perder uma base que ele poderia cooptar na próxima, porque como a gente falou, mesmo que o Lula seja eleito, ele não vai ter um governo dos sonhos como foram os outros. E como ele tem parâmetro de comparação, vai dar ruim para ele. Então, assim, é uma chance fenomenal dele, do Ciro aparecer na próxima eleição, como essa via aí, a tal da terceira via. Pronto. Mas tem que ter um pouco de sagacidade, não ser tão radical, né? Porque senão agora ele vai implodindo pontes e esquece que tem futuro, ele é novo ainda. Ele é bem mais novo do Lula.
Tá faltando Ciro maconha uma vez por semana, Ciro medicinal, dá boa, vai lá que vai dar uma relaxada. Vai ver as coisas por outro ângulo. Gente, acho que deu, né? Eu tava achando, falei, esse programa vai estar morto, tá todo mundo tão... Eu tava puta quando abri a câmera, a Bia falou, nossa, eu falei, eu tô irritada. Ela falou, nossa, tá com cara de irritada. Ela falou, eu falei, com frio, caceta. Bia, faz aquele mexer, aquele momento, tchará.
Tchará! Bom, é isso aí, ouvintes, internautas do Anticast, vocês sabem que vocês podem me encontrar lá no arroba patada de pantufa, no Instagram, no arroba bea_hawk, no Twitter e na sua plataforma de podcast preferida, na sua plataforma de stream preferida, é só digitar lá o Patada de Pantufa toda quinta-feira às 6 horas da manhã. Religiosamente estamos lá, tem episódio novo. E é isso aí. Muito obrigada, Gigi. Muito obrigada, Marinho. Sempre um prazer enorme conversar com vocês, trocar essa ideia. E deu uma sensaçãozinha de que a gente estava numa mesinha de bar, está aqui nessa montagem com um cafezinho e um pãozinho e tal.
Da próxima
eu quero só um parênteses aqui, eu quero dizer que para você, ouvinte do Anticast, que reclama que os assuntos estão muito pesados e que está com saudade da leveza, que eu não tenho mais, eu estou em busca da leveza perdida, juro, gente, tenho corrido, meditado, assim, feito cursos para isso, em busca da leveza perdida. A Bia, ela traz assuntos tão contundentes, mas você sempre consegue dar boas risadas, então, assim, fica aí a minha dica.
Modéstia à parte, eu faço isso muito bem, até porque eu me escondo no humor, sabe? Eu chego no nível que eu sinto tanta raiva que eu só consigo dar risada, mas a risada não é nem porque eu tô achando as coisas engraçadas, é porque é desespero mesmo. Então, se você quer dar umas risadas lá e aprender também umas coisinhas de político, cola lá no Patada de Pantufa, que é diversão garantida.
Eu dou trela ouvindo a Bia, porque, velho, ela tem uma sacada, fala, bicho. O humor tá desperdiçado mesmo nesse Brasil. Tá. Essa mesmo. Menina lá, presa nesse congresso lá, convivendo com esse tipo de gente. Vai pra show de stand-up, vai ter muito mais
fé, grana. Eu tenho fé, o Multishow vai me descobrir, o GNT, alguém vai me descobrir qualquer hora dessa. Eu tenho fé, tenho bastante
especial
fé.
Especial do Patada na Netflix.
Especial do... Não, você sabe o que eu quero fazer? Eu vou abrir aqui o que eu quero fazer. Eu quero fazer um TED Talks, bicho. Eu quero meia hora de TED Talks só pra mim. Só pra, se eu não deslanchar depois disso, eu não sei mais o que eu faço.
Pronto. Amiga, vai rolar então. Vamos botar aí essa força, esse pensamento positivo. Vai, Marinho, você, seu momento. Tcharam.
Eu tô bem destararado, cara. Fim de semestre da professora é uma beleza, né? Então, assim, já tem um tempo que eu não soltado no canal, mas lembra que tem o canal lá no YouTube. Só me meter lá, professor Marcos Marinho, que você vai me encontrar. Tem uma pancada de vídeo, de livro, de entrevista. Tem um bate-papo super bacana com essas gatas que vos falam, mais o nosso queridão Jorge Marques, ficou bem legal também. Então, assim, tô pensando em voltar a produzir agora, que, né, finalizando o semestre, de semana que vem tô de férias, vou voltar com as lives. Então, dá um jump lá no canal no YouTube, redes sociais, @mmarinhomkt, em todas elas vocês me encontram. E como eu sempre digo, bora sobreviver, nem que seja de pirraça.
Gente, queria muito agradecer vocês, deixar o um beijo aqui pro George, que sempre tá por aqui, sempre disposto, mas realmente teve uma questão.
Gigi, só vou falar uma coisa antes, me esqueça, porque teve uma pessoa que me pediu para te mandar um beijo, que eu falei que ia gravar contigo, né? Aí ela falou, você vai gravar com a diva?
Ah,
então a professora Anne Caroline mandou um beijão para você, que você é a diva.
Beijo. Ô, Gigi, tem um pantufer também que é super seu fã, que te acha a mulher mais linda do mundo. Eu falei, pantufer, preste atenção, Gigi é casada, fica esperto. Falou, não tem problema, no dia que o marido dela quiser separar, pede pra ela me ligar. Então fica aí a proposta do pantufer pra você, viu?
Gigi é casada, mas você não é cego, né? Gente, obrigada pelo carinho, viu? Obrigada mesmo aí, tipo, pra diva falta um pouco de burilamento aí, a pessoa tá um pouco ainda meio bruta ali pra diva, mas estamos aí fazendo a nossa parte. Muito obrigada a vocês sempre pela disponibilidade, vocês são os amores, o papo é sempre bom, mesmo quando começa xoxo, o Marinho vem lá e tem uma ideia brilhante, um beijo pro Jorge, e vou pedir aqui a colaboração de você, amigo, que realmente está, ó, tá, todos os setores da sociedade estão sentindo a crise, os podcasts, os produtores de conteúdo também. Então, assim, É R$ 5, galera. Sério, assim, mudou o cartão, né? Agora a gente está vivendo esse. Eu vejo muita gente falando, ah, é que bloquearam meu cartão por causa de golpe, daí eu não me inscrevi de novo. Escreve lá, galera. É R$ 5, pelo menos você sinaliza ali que você está gostando, que a gente está no caminho certo, que tá valendo. É o Anticast, é o Anticast, é o Patada de Pantufa, é o Patada de Pantufa, é o seu podcast favorito, é, vai. Dá essa força aí pra galera que realmente faz a diferença. Lembrando que o jornalismo independente, o gerador de conteúdo, de comunicação independente, tem carregado esse país nas costas, né? Se não fosse isso, vocês seriam muito mal informados. Um beijo a todos e todas. Muito obrigada, gente. Boa noite pra vocês, tá?
Valeu.
Obrigada, beijos. Gente. Valeu.